Jesus é bom demais. Como o Senhor tem nos abençoado, não? Como tem sido grande a misericórdia dele conosco. Te louvamos, Senhor. Amados, esses dias o Marcos ministrou para nós sobre visão panorâmica da obra de Deus. E esse assunto tem sido um assunto muito importante, porque tem ajudado os líderes a identificarem as coisas que têm faltado, aquilo que precisa ser melhorado. Talvez a igreja não entenda tanto, porque são aspectos bem claros da obra, da estratégia, do modelo, e temos ficado batendo aí na tecla da frutificação, da mobilização. Nos alegramos por saber que é isso que o Senhor está pedindo, está querendo da igreja. Temos um alvo tão grande, temos expectativas tão grandes, e o Senhor se alegra, o Senhor gosta quando nossa expectativa é grande para as coisas dele. Mas recentemente, no último fim de semana, foi um fim de semana em que nós deveríamos estar jejuando como igreja, por algum motivo aí, talvez por ser mal avisado, talvez, não sei, pelos cooperadores não terem se empenhado. O fato é que nesse jejum de uma igreja de 330 discípulos, tínhamos mais ou menos 15 pessoas orando. E eu comecei a perguntar para Deus o que estava errado, o que estava faltando. E o Senhor começou a me lembrar do modelo. E o Senhor começou a falar comigo que nós estamos olhando muito pouco para o modelo. Estamos olhando muito para a estratégia. A estratégia que o Senhor tem nos dado, ela é tão linda, tão definida, tão clara. Nos ajuda mesmo a fazer a obra, a se aplicar naquilo que Deus tem. Mas me parece que a igreja tem dependido muito mais da estratégia do que do modelo. Deveríamos estar dependendo muito do modelo. E Jesus é o nosso modelo de dependência. Tenho ficado impactado ao ver a dependência que Jesus tinha do Pai. Como que toda a mobilização de Jesus era respaldada por dependência. Jesus dependia muito do Senhor, dependia muito de Deus. Tinha toda a glória, tinha todo o poder, saberia fazer as coisas debaixo desse poder, poderia num estalar de dedos fazer as coisas acontecerem, mas ele havia se esvaziado da forma de Deus, e por causa disso, ele dependia sempre do Pai, dependia muito do Pai, buscava muito o Pai em oração. Temos aí, de certa forma, em algumas situações, criticamos o sistema denominacional, mas temos que concordar que muitos irmãos das denominações oram muito, buscam muito a Deus. Talvez estejam atrapalhados na estratégia. Não tem a estratégia que nós temos tão clara, tão definida. A estratégia que o Senhor nos deu é uma estratégia que muitos de vocês não sabem, mas homens passaram a vida orando e perguntando para Deus qual é a vontade de Deus para a igreja, até chegarem a essas conclusões, a essa coisa assim tão definida que nós usamos, que nós aplicamos, do tal do discipulado, das juntas e ligamentos, da unidade do corpo, do companheirismo. Homens se gastaram para chegar a essas conclusões e essa inspiração do Senhor. E hoje nós temos algo pronto. Mas quero dizer para vocês que isso por si só não basta. Não basta a gente depender da estratégia como se só a estratégia por si só fosse resolver todas as coisas. Eu quero dizer para vocês, nós não vamos muito longe se continuarmos dependendo da estratégia. Nós temos que depender de Jesus. Temos que depender do modelo. Os irmãos da denominação oram muito. E por causa disso, Deus opera lá. Deus faz coisas lá. Deus converte vidas lá. Ainda que eles não tenham uma estratégia tão clara e tão definida. Eu penso que o Senhor precisa ministrar mais no nosso coração. Na realidade, nós somos um povo que não é muito acostumado a orar. Somos um povo que não gostamos muito de orar. E nós temos que nos curvar a esse fato, isso é um fato. Mas o Senhor quer mudar isso em nós, amados. Sabe por quê? Porque se não mudarmos nosso coração, nós não iremos muito longe na questão da mobilização. Eu comecei a observar a vida de Jesus, e eu observei na vida de Jesus que toda a dependência que ele tinha do Pai se materializava, se manifestava com oração, orava muito, buscava muito a Deus. E se Jesus sentia necessidade de buscar tanto a Deus, por que que nós não fazemos igual, uma vez que nós não temos o poder dele, a unção dele, a graça dele? Não deveríamos então depender muito mais do Pai? Não deveríamos então ter um sentimento de necessidade de buscar a Deus muito, muito mais intenso? Vamos começar lendo Marcos, capítulo 1, o início do ministério de Jesus. No começo do seu ministério, Marcos capítulo 1, versículo 34, nos diz assim: ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, e expelindo muitos demônios. Jesus se retirou para orar, se levantou alta madrugada, foi para um lugar deserto, e ali ele orava, e ali ele buscava a Deus. Os discípulos vão procurar Jesus, não o encontram. E quando encontra Jesus, fala: mestre, está todo mundo te procurando. E Jesus: vamos para outros lugares. Quem falou para Jesus que ele tinha que ir para outros lugares? Quem falou para ele que estava na hora, que ele já tinha ficado muito tempo ali e que estava na hora agora dele ir para outras cidades? Vamos para Lucas, capítulo 6. Jesus está ainda no início do seu ministério, bem começando, já tinha feito aí os primeiros milagres. E Lucas 6, versículo 12: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Passou a noite orando. Logo em seguida, de manhã, ele chama os discípulos e escolhe dentre os discípulos quais seriam os apóstolos. Dentre os discípulos, quais seriam os enviados? A palavra apóstolo quer dizer enviados. Quais seriam aqueles que ele passaria todo o resto do seu ministério se relacionando intensamente? E quem é que definiu para Jesus que tinha que ser 12? Quem será que falou isso para Jesus? Quem falou para Jesus quais seriam os 12? Quem disse para Jesus que ele tinha que chamar Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe, André? Quem falou para Jesus? Passou a noite orando. Depois nós vemos aí, mais à frente, no meio do ministério dele, já está com os 12, em Mateus 14. Em Mateus 14, Jesus recebe uma notícia muito triste. Jesus tinha um primo chamado João Batista, que era profeta. E os discípulos vão contar para Jesus que o seu primo tinha morrido. E ele recebe o baque dessa notícia. Imagina o coração do Senhor como deve ter ficado, sabendo que seu primo morrera e que tinha sido cortado sua cabeça, que sua cabeça tinha sido levada num prato em meio a uma festa. Como você ficaria se fosse um primo seu, sendo você também profeta, e que tivesse para acontecer algo semelhante contigo também em breve? O fato é que quando chega no versículo 13, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Queria ficar sozinho para orar, mas não conseguiu ficar sozinho. Queria talvez colocar as coisas em ordem, talvez quisesse perguntar algumas coisas ao Pai, mas não consegue ficar sozinho, cura toda aquela gente. Em seguida, as pessoas vieram de tantos lugares, de muito longe, já era tarde da noite, e os discípulos ficam receosos de despedir a multidão, e muitos deles passarem fome no meio do caminho, e trazem essa problemática para Jesus. E Jesus então pede para eles trazerem o que tinham, e ele abençoa e multiplica os pães. Versículo 20: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Compeliu, quer dizer insistiu, forçou. Jesus insiste com seus discípulos: olha, vão, passem para o outro lado, que eu vou depois. Eu vou me despedir das multidões e vou depois. E houve insistência nisso. Certamente os discípulos: não, mestre, vem com a gente. Ele: não, não, não quero ir com vocês. Por que Jesus não queria ir com eles? E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. E Jesus fica orando, fica buscando a Deus. Os discípulos vão na frente com o barco. E lá pelas tantas, Jesus resolve estar com seus discípulos de novo. Só que os discípulos estavam no meio do mar, no barco. E aí vocês sabem, Jesus vai andando sobre as águas. Eu penso que Jesus falou assim: ih, Pai, e agora? Eles estão muito longe, como é que a gente faz? E o Pai vai lá e fala para Jesus e sobre as águas. Quem falou para Jesus andar sobre as águas? Muita dependência. Muita oração, muita busca. No meio do seu ministério, ainda, Lucas 9, versículo 18, estando ele orando em particular, achavam-se presentes os discípulos. Os discípulos estavam juntos, mas ele estava em particular numa comunhão com Deus, conversando com Deus. A quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Respondeu-lhes ele: João Batista, parará, parará. E ele começa então ensinar os seus discípulos. Então, amados, notem como a vida de Jesus, as decisões de Jesus, as ações de Jesus, a mobilização de Jesus, era sempre respaldada por oração, sempre dependendo do Pai. Está orando e de repente resolve fazer uma pergunta para os discípulos: vem cá, quem dizem a multidão que sou eu? Quem mandou Jesus perguntar isso? Por que era importante ele perguntar isso? Por que era importante ele trazer aquele ensino naquela hora? Quem falou para Jesus? O Pai, em oração, em busca. Lucas capítulo 11. Aqui no capítulo 11, os discípulos já estão cansados de ver Jesus orando. Passava o tempo todo em oração, o Pai isso, o Pai aquilo, o Pai para lá, o Pai para cá. E eles não estão se contendo com aquele negócio. E de repente eles chegam em Lucas 11:1, de uma feita estava Jesus, para variar, orando novamente. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Senhor, ensina para a gente esse negócio, Senhor. Como tu consegue ficar tanto tempo? Quantos assuntos o Senhor tem? E Jesus então lhes dá a oração do Pai Nosso, uma oração famosíssima. Várias religiões usam a oração do Pai Nosso, usam de forma errada, mas usam, porque ali tem um ensinamento, e nesse ensinamento tem o conteúdo dos assuntos que nós devemos trazer para Deus. Aí seria uma outra conversa que eu teria com vocês, não quero detalhar, mas o fato é que ali Jesus está ensinando o que deve conter nossas orações. Qual deve ser o conteúdo das nossas orações? Jesus traz esse ensinamento. Em seguida, Jesus fala para ele sobre importunação. Depois dele falar o conteúdo, ele fala: só que isso daí agora tem que ser recheado com muita intercessão, com muita insistência. E ele, para isso, conta aquela historinha de dois vizinhos, né? Está lá o Jobeci e o Silmar. O Jobeci está lá no sítiozinho dele e o Silmar é seu vizinho. E de repente o Silmar recebe um amigo. O Jonatas vai visitar o Silmar. E o Jonatas chega brocado de fome, morto de fome, e fala para o Silmar: Silmar, eu estou com muita fome, Silmar, muita fome, Silmar. Silmar, mas você não sabe o tamanho da fome que eu estou? E o Silmar: não, Jonatas, pode deixar que eu vou resolver o seu problema. Você tem pão aí? Não, eu estou sem pão, mas eu vou ali no meu vizinho chegado meu, o Jobeci, ele não vai me negar um pedaço de pão. E já era alta madrugada, e o Silmar bate lá, pá, 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 e nada. E bate mais forte, pá, 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 e nada. E bate: ô Jobeci, acorda, Jobeci. E o Jobeci: que é, rapaz? Jobeci, chegou um vizinho, chegou um amigo, ele está brocado de fome, eu preciso de pão. Me dá pão, Jobeci. Não, rapaz, está tarde demais, Jobeci, por favor, o rapaz está brocado, está morto de fome, vai passar a noite me perturbando. Não, está tarde, está todo mundo dormindo, todo mundo deitado, pode ir embora, eu não vou levantar para te dar esse negócio, não. Bom, bom, bom. Jobeci, Jobeci, o rapaz não vai deixar eu dormir. Ele não dorme quando ele está com fome, Jobeci. A Bíblia diz que o Jobeci se levanta e vai lá e dá o pão para o Silmar. E chega para o Silmar: ó, Silmar, o que você quer mais, Silmar? O que você quer mais? Eu quero dormir, Silmar. Amados, essa historinha que Jesus conta para falar sobre importunação, para falar sobre oração, isso quer dizer que o nosso Deus quer ser importunado. Nosso Deus tem prazer em que a gente insista, 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 peça, peça, peça. Ele quer isso. E Jesus ensina isso num contexto que está falando de oração. Outro local que Jesus fala isso, aquela parábola também da viúva, que a viúva que tinha uma causa, que o juiz não queria julgar a causa dela, e ela fica importunando aquele juiz até até que ele julga a causa dela. Quando Jesus ia falar de oração, Jesus falava de importunação. Jesus falava que Deus queria ser importunado. Devemos insistir com o Senhor naquilo que nós queremos dele. Mas no mesmo capítulo, depois que Jesus conta essa historinha aqui, ele fala assim: por isso vos digo, vamos ler o versículo 8, 11 e 8. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, se o Jobeci não levantar por ser muito amigo do Silmar, ainda que ele não levantasse por causa disso, todavia o Jobeci faria por causa da importunação e daria para o Silmar tudo o que tivesse necessidade. Aí Jesus entra num outro assunto agora. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Olha como é simples. O nosso Deus tem mente simples, né? Pedi e dar-se-vos-á. Quando temos necessidades, pedimos para o Senhor, ou murmuramos, ou reclamamos daquilo que nós não temos. Fala assim: buscai e achareis. Se você ficar buscando uma direção, buscando o caminho, nós acharemos. Não é para você escolher qualquer caminho que te aparecer. Ah, você buscou e o caminho não ficou claro, e você vai por qualquer caminho. Não, fala que busca até encontrar o caminho. Fala aqui também: batei e abrisse-vos-á. Se você bater, vai abrir. Agora, o que acontece muitas vezes? Batemos, aí a porta não abre, aí a gente vai lá e mete o pezão na porta e arromba a porta. E abre uma porta que Deus não abriu. Temos que aprender a ser insistentes nas coisas. Pedir e o Senhor vai dar. Buscai e nós acharemos. Batei e abrisse-vos-á. E é muito lógico, pois todo o que pede recebe, e a quem busca encontra, e a quem bate abrisse-lhe-á. Qual é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Filhinho chega lá: papai, dá um pão, papai, dá um pai. Aí o filho, o pai vai lá dar uma pedra. Vou dar uma pedra, vai morder a pedra, vai quebrar os dentes. Ou, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra. Ele está pedindo peixe, vou dar cobrinha, vai morder a mãozinha dele. Vai morder a mãozinha do meu filho. Ou, se pedir um ovo, vai dar um escorpião. Meu filho quer um ovinho, vou dar um escorpião. Ele não sabe a diferença. Fecha o olho, abre a mãozinha e fecha o olho. Qual é o pai louco que faz um negócio desse? Qual é o pai maluco que faz um negócio desse? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus quer ser importunado, amados. Em Lucas 18, depois que ele fala da viúva insistente, ele fala também de dois homens que subiram ao monte para orar. E aí o fariseu subiu todo cheio. E o fariseu dizia para Deus: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os pecadores, eu dou o dízimo, jejuo 3 vezes por semana e tal, e tal, e tal. E o publicano subiu ao monte para orar. E o publicano dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim. E batia no peito: Deus, eu sou um pecador, se compadece de mim, Senhor. E a Bíblia diz que o publicano desceu do monte justificado, porque o Senhor está tratando também com a nossa motivação a orarmos. O Senhor quer que sejamos esvaziados, quer que sejamos humilhados diante dele. Mas como era impressionante a dependência do Senhor, a dependência que ele tinha do Pai. Quando Jesus está lá diante de Lázaro e se achega lá diante da pedra e ordena que tirem o corpo ordena que o corpo saia, ordena que retirem a pedra. E quando acontece esse milagre, o Senhor fala: ah, Deus, ah, Senhor, graças te dou porque me ouviste. Aí em seguida ele corrige: aliás, o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso para que eles ouçam também e creiam que o Senhor me enviou. Jesus está fazendo uma oração apenas para que todo mundo visse a dependência que ele tinha do Pai. Jesus queria que nós víssemos mesmo que ele dependia do Pai, que ele estava esvaziado mesmo da forma de Deus. Não era o conto da carochinha, não era questão de qualquer momento ele podia usar o seu poder, podia sim, mas ele decidiu se esvaziar da forma de Deus e depender do Pai. O que dizer daquela situação em João capítulo 8, diante da mulher pega em flagrante adultério? Os fariseus queriam, e religiosos, e saduceus, sacerdotes, toda aquela turma, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, queriam ter um motivo claro, uma coisa bem concreta para poder matarem Jesus. Não aguentavam mais com Jesus. Jesus estava incomodando muito os planos deles. E eles devem ter pensado assim: ó, a mulher foi pega em flagrante adultério, vamos jogar ela lá no meio dele. Isso aconteceu no templo. A gente sabe que esse Jesus aí só fala de amor, amor, amor. É claro que ele vai falar que não é para apedrejar a mulher? É claro. E quando ele falar que não é para apedrejar a mulher, a gente apedreja a mulher e apedreja ele junto. Pronto, acabou o problema. Está tudo resolvido. O plano está feito, não tem como dar errado. E eles chegam, jogam a mulher lá no meio da roda. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que nós temos que apedrejá-la. Tu, pois, o que tu dizes? E aí, amados, Jesus faz assim, ó. E fica rabiscando. Por que Jesus estava rabiscando? A Bíblia não diz que ele estava rabiscando. Mas eu penso que Jesus reconheceu que ele estava numa enrascada. Ele não podia falar que não era para apedrejar, estaria indo contra a lei de Moisés, iam apedrejar ele. E ele tinha que praticar a justiça de Deus. Deus não queria mais que fosse dessa forma. Estava trazendo um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Amados, a impressão que eu tenho é que Jesus estava novamente dependendo do Pai. Ele estava falando assim: ih, Pai, agora a gente entrou numa enrascada, Pai. Como é que a gente sai dessa, Pai? Quem falou aquela frase para Jesus? Quem soprou nos seus ouvidos? A Bíblia diz que Jesus fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Seja o primeiro a atirar a pedra. E faz-se um silêncio. Em seguida, os mais velhos começam a retirar. Depois, os mais novos. Depois, sai todo mundo. Fica só ele e aquela mulher. E ele diz para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu também te condeno. Vai e não peques mais. Mas quem deu essa palavra para Jesus? Amados, Jesus também entrava em enrascadas. Aliás, foram muitas as enrascadas de Jesus. Não é só você que se mete em enrascada, não. Não é só você que se mete em situação complicada, não. Jesus se meteu em muitas situações complicadas. As situações complicadas que Jesus se meteu sempre eram por causa do Pai. Agora, e nossas situações complicadas, hein? Muitas vezes nos metemos em situações complicadas por não dependermos de Deus. Então aí já é o primeiro problema. A primeira questão é: por que nos metemos em enrascadas? Nos metemos em enrascadas porque não dependemos de Deus? Aí vem o segundo problema. Uma vez que estamos numa situação enrascada, dependemos de Deus para sair? Ou fazemos de novo nossa vontade, vamos por nossa própria conta, e aí já era, aí azeda a maionese de vez. No final do ministério de Jesus, Mateus 26, versículo 38, então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, amados, já tinha passado toda a ceia com seus discípulos. João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Cinco capítulos. Cinco capítulos João usou para descrever o que aconteceu nessa ceia. A maioria, os outros evangelhos não usam nem apenas um. Para João, aquele momento foi tão importante, tão impactante, porque ali Jesus descarregou amor sobre a vida daqueles homens. Jesus sabia que era o último momento dele com eles, com seus discípulos. Estava preocupado com os discípulos, estava preocupado como seria depois. Era muito importante aquele momento. João capítulo 17 inteiro, Jesus está orando. Jesus estava descarregando amor, lavou os pés dos discípulos, falou acerca do Consolador, falou que eles seriam perseguidos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e tantas coisas maravilhosas que estão escritas nesses capítulos. Já tinha passado a noite orando, só que Jesus sai dali, daquele lugar, e a Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras, como de costume. Entre o lugar onde ele estava e o Monte das Oliveiras, que eu não sei exatamente onde é, eu sei que tinha um lugar lá chamado Jardim do Getsêmani, que também era um lugar que Jesus costumava ir, porque Judas sabia exatamente onde ia encontrar Jesus. Ali era um lugar que Jesus costumava estar, para orar, para buscar Deus. Getsêmani quer dizer prensa de azeite, quer dizer lagar de azeite. Eu acho que quer dizer o lugar onde as azeitonas são esmagadas. E nós sabemos que a alma de Jesus estava profundamente triste, até a morte. Estava angustiado, estava aflito, muito aflito. Por que Jesus estava tão aflito? Ele sabia que ele veio para morrer. Jesus estava aflito porque ele não sabia o que era ficar ausente de comunhão com o Pai. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus estava literalmente carregando o pecado de toda a raça humana. Os pecados das gerações passadas, o pecado da geração presente, aquela geração que inclusive gritava: crucifica, 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 e os pecados de todas as gerações até as nossas gerações, os nossos pecados e os pecados de todos vocês que estão aqui, estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus estava para se tornar objeto de repulsa, de repugnância do Pai. Em toda a eternidade, nunca soube o que era ficar ausente de comunhão. Nunca soube o que era carregar o pecado sobre sua vida. Nunca soube o que era perder a comunhão com seu paizinho querido. Jesus não sabia como era isso. Não sabia como ele iria reagir. E a única vez que Jesus pede alguma coisa para os discípulos é no jardim do Getsêmani. Jesus fala: ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui, orai para que não entreis em tentação. E a única vez que Jesus pede alguma coisa, seu pedido foi frustrado. Porque Jesus se retira para orar, e ele faz aquela oração que deve ter sido tão, tão dolorida para ele fazer aquela oração. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, Senhor, faz a tua vontade. Como deve ter sido dolorido, amados, para o nosso Jesus ter coragem de falar isso para o Pai. um momento tão precioso, tão especial para ele. E os discípulos estavam... Talvez o conteúdo da oração de Jesus fosse até maior que esse. Talvez tivesse orado outras coisas, mas eu penso que os discípulos abriam os olhos assim, né? Fala que os olhos deles estavam pesados, fala que eles estavam dormindo de tristeza, de angústia. Eu penso que eles não sabiam a dimensão daquilo que estava para acontecer. Eles não sabiam que aquilo era a história de todo o universo, de todo o mundo espiritual estava ali. Não era apenas algo histórico, se tratava do segredo de toda a eternidade. O segredo de toda a eternidade estava para acontecer e os discípulos estavam insensíveis, estavam alheios a isso que estava para acontecer. E eu penso que talvez Jesus tivesse orado até outras coisas, mas eles acordavam e via: Senhor, se for possível, vá de mim, diga. Depois, quando foram escrever, um deve ter perguntado para o outro: rapaz, o que Jesus orou? Ele falou: eu só sei que ele estava falando, se possível, passa de mim esse cálice. E você, o que foi que Jesus orou? Não sabiam. Estavam dormindo. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus volta, Jesus pergunta: não pudeste vigiar nem ao menos uma hora? Vocês não puderam ficar uma horinha comigo em oração? Eu nunca pedi nada para vocês. Nunca pedi nada. A única vez que eu pedi um negocinho para vocês, vocês não conseguem ficar nem uma hora em oração? Jesus está perguntando isso para nós hoje, amados. Mas será que vocês não podem orar? Será que vocês, depois de todo o exemplo que eu dei, por que vocês não dependem de mim? Por que vocês saem fazendo as coisas de qualquer jeito? Da forma de vocês, do jeito de vocês, pelos sentimentos de vocês, pelas impressões de vocês? E aí, Jesus se levanta desse lugar e diz assim: o traidor se aproxima. Quem falou para ele que o traidor se aproximava? Como ele sabia que o traidor se aproximava? E fala assim: é chegada a minha hora. Como ele sabia? Jesus está na cruz, Lucas 23, está orando: Pai, perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem, Pai. Depois, antes de morrer, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Como ele sabia exatamente a hora que ia morrer? Vocês já viram uma pessoa quando está morrendo? Ele não sabe direito a hora que ele vai. Ele não tem convicção da hora que ele vai. Jesus tinha plena convicção da hora. Pai, está consumado. E apagou. Morreu. Ou então: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em Hebreus 7:25, fala lá que Jesus vive sempre para interceder por nós. Ou seja, Jesus continua orando, intercedendo, nos colocando. Amados, quanta dependência. Dependente ao nascer, dependente para ensinar, dependente para ser batizado, dependência para fazer milagres, dependência de Deus para morrer. Quanta diferença de Lúcifer, quanta diferença. Caminhos inversos. Lúcifer quis poder, quis glória, quis exaltação. O Pai o afastou da sua presença. Jesus não, Jesus buscou, sendo Deus, sendo Verbo Eterno, decidiu se tornar dependente do Pai. Buscou o caminho do esvaziamento, da humilhação. E aí, por causa disso, o Pai o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E a diferença estava comparando Jesus com Lúcifer. Comparemos agora Jesus com nós, com a gente. Porque Lúcifer, amados, tinha certa glória. Antes de Lúcifer se tornar diabo, que quer dizer adversário, Lúcifer tinha muita glória. Agora eu pergunto, que glória temos nós? Talvez Lúcifer passou pela cabeça dele querer ser independente, mas nós não temos glória nenhuma, somos fruta podre. E por que temos tanta dificuldade em nos sujeitar, em depender de Deus, e entregar para Deus o governo da nossa vida, em buscar Deus, buscar Deus? Amados, precisamos ser um povo que goste de oração, que goste de buscar Deus. Nós somos um povo que gostamos de comunhão, gostamos da estratégia, porque fazemos essas coisas bem feito, mas nós não gostamos de depender de Deus, não gostamos de orar. Fala em reunião de oração, aparece meia dúzia. Vamos estar junto para orar. Cadê? Não aparece. É uma luta para fazer esse povo orar, fazer esse povo buscar Deus. E o meu desejo era que isso não fosse uma palavra, que não caísse no esquecimento daqui a 15 dias. O meu desejo era que os cooperadores se empenhassem. O meu desejo era que cada um de nós nos empenhássemos a depender mais de Deus. Toda a mobilização de Jesus era fruto da dependência dele do Pai. E a nossa mobilização tem que ser fruto disso também, de buscar ao Senhor, de depender do Senhor. Os nossos alvos, amados, são alvos tão grandes. Temos alvos grandes, queremos conquistar outras cidades, queremos alcançar essa cidade para o Senhor. Não é problema termos alvos grandes. O problema é que nossa dependência está muito pequena. Nossa vida de oração está muito mesquinha com relação àquilo que nós queremos conquistar do Senhor. O Senhor não quer nos encontrar dormindo, amados. Indiferentes às suas necessidades, indiferentes ao clamor do seu coração. Jesus disse assim: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós temos praticado isso na nossa vida. Você tem praticado? Você tem dependido de Deus para tomar decisões na sua vida? Salmo 131, queria fazer um comparativo do Salmo 131 com o Salmo 132. Queria que vocês analisassem esses dois salmos, porque o Salmo 131 fala da nossa motivação. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. O salmista tinha um coração humilhado, um coração simples. Senhor, eu não quero coisas grandes demais para mim, Senhor. Não quero coisas maravilhosas demais para mim. Mas quando chega no Salmo 132, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi queria construir uma casa para o Senhor, uma casa grande, uma casa em que o povo pudesse ficar lá dentro, onde houvesse muita adoração, onde houvesse muita presença de Deus. No Salmo 131, Davi fala que não quer nada para ele, que está se esvaziando, não quer coisas grandes para mim. Mas no Salmo 132, quando se refere às coisas do Senhor, ah, Senhor, temos que construir uma casa grande para o Senhor, o local da tua habitação. Versículo 7, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. O templo era o lugar da habitação de Deus. E Davi verificou que Deus não tinha uma morada. E ele entendia que tinha que fazer um lugar para Deus morar e tinha que ser um lugar grande. Até hoje esse templo é um templo assim vistoso. Está lá em Jerusalém. Não conseguiu construir, mas seu filho conseguiu. E Davi fala, não darei descanso aos meus olhos enquanto não construir um local para o Senhor. Deus quer, amados, que nossa visão seja grande para as coisas dele. Não tem problema querermos ter coisas grandes para o Senhor. O problema é que muitas vezes queremos coisas grandes demais para nós. Nos envolvemos com nossas coisas, com nossas coisas, com nossas coisas. Nos envolvemos tanto que a gente não encontra tempo para orar, para buscar Deus, para depender de Deus. E Deus quer nos ensinar a gente a depender dEle. Fala aqui, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. O templo era o lugar da presença de Deus, do repouso de Deus. Deus quer repousar no nosso coração. Que nosso coração seja um lugar do repouso do Senhor. Que o Senhor no nosso coração se sinta à vontade, né? Você já entrou numa sala, bem gostosa, uma sala bem aconchegante, e você entra naquela sala e você está cansado. Ai, que repouso gostoso. E sua alma dá assim aquela aliviada, seu corpo dá aquela relaxada. O templo, amados, somos nós. O nosso coração deve ser o lugar do repouso do Senhor. Ele quer se sentir bem, que o adoremos, que o busquemos, que nos esvaziemos das nossas coisas, que dependemos dele para cada algo da nossa vida, cada alvo. O Senhor permite que a gente tenha necessidades. Olha para a sua vida e vê quantas necessidades você tem. Cada um aqui, se vier aqui à frente e listar suas necessidades, vai dar uma lista enorme. Lutas, quantas lutas cada um tem passado. Muitas lutas. E Deus se alegra porque você está assim. Porque quando a gente está assim, amado, só tem uma saída para a gente. Depender de Deus. Buscar Deus. Os momentos que eu mais busquei Deus na minha vida foram os momentos de aflição. Foram os momentos de luta. Foram os momentos que eu tinha que passar por grandes decisões. Os momentos que eu mais buscava Deus. Quem é pai aqui sabe como é gostoso ouvir um filhinho pedindo algo para o pai. O filhinho chega, papai, dá um sorvete. Ah, o pai se desmancha com aquele pedido. O pai gosta daquele pedido, porque o pai vê o filho dependendo. É isso que Jesus quer ouvir de nós. É isso que Jesus espera de nós. Jesus foi orar e saiu para outras cidades. Jesus foi orar e escolheu 12 apóstolos. Jesus foi orar, andou sobre as águas. Jesus foi orar e ensinou os discípulos, fez perguntas. Jesus foi orar e soube que o traidor se aproximava. Jesus foi orar e ressuscitou Lázaro. Jesus orou e entregou seu espírito. Jesus orou e multiplicou os pães. Jesus se abaixou para escrever na areia e proferiu uma palavra de sabedoria. E nosso dia a dia? Como é que está nosso dia a dia? Quantas coisas nós já decidimos sem depender de Deus? Que o nosso dia seja cheio de dependência. Que você ore e vá fazer a prova da escola. Que você ore e vá ensinar os seus discípulos. Dar conselhos para os seus discípulos. Que você ore e então tome as decisões da sua vida. Que você ore e vá para os contatos. Quantos contatos você já foi sem oração, sem buscar Deus? Quantas definições na sua vida você já tomou sem buscar Deus? Quantas palavras sem unção, sem dependência? Quantos conselhos já demos para os discípulos? O Senhor está nos chamando, amados, para a gente depender dEle, se esvaziar. A nossa mobilização não vai num lugar muito longe se isso não acontecer, se a gente não olhar para o modelo de esvaziamento, de humilhação, de busca. Amém? Vamos nos esvaziar de nós. Quantos querem depender mais de Deus, hein? Ou todo mundo querendo depender mais de Deus? Vamos buscar a Deus sobre isso, então.
Quero escutar. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que eu iria estremecer e me jurar um sorriso. Cairia rendido ante a ti. Eu não poderia estar ante a ti, escutando sua voz, sem chorar como filho. Eu passaria o tempo assim, sem querer nada mais. Sem querer nada mais, eu não poderia estar ante a ti, escutando sua voz, sem chorar como filho. E passaria um tempo assim, sem querer nada mais, nada mais que escutar tua voz. Eu não poderia estar ante a ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho.
E passaria,
passaria
um tempo assim, sem querer nada mais,
sem querer nada mais,
nada mais que escutar
nada
sua
mais
voz,
que escutar tua voz.
Eu não poderia estar ante a ti, escutando sua voz, sem chorar como um filho.
E passaria um tempo assim, sem querer nada mais, nada mais que escutar
sua igreja.
Eu não poderia, tua voz,
eu não poderia
estar ante a ti, escutando sua voz, sem chorar como um filho. E passaria um tempo assim, sem querer nada mais, nada mais que escutar tua voz.